Seguindo aqui na segunda hora com o CBN Total, estamos em contato com o médico Edson Bueno. Ele que é médico sanitarista do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Como vai o senhor, doutor? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? E você, Marco?
Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do platô elevado, que é o resultado de várias epidemias que existem no Brasil, doutor, é isso?
É, na verdade a gente tem essa pandemia, né, mas a expressão no Brasil se dá por epidemias que têm tempos diferentes, né? Então você vai ver lugares em que apresenta queda, né, tanto da incidência de casos novos quanto de óbitos, e outros que apresentam uma segunda ou terceira onda de elevação do número de casos.
Doutor, nas últimas semanas, em alguns estados, como é o exemplo de São Paulo, estão vivendo uma ligeira desaceleração no número de casos e óbitos devido à pandemia. Em termos nacionais, as perdas de vidas ainda estão altas. E muito se fala nesse platô, chegamos ao platô, estamos no platô, estamos na descida, ainda estamos num patamar de estabilização. Que avaliação que o senhor faz do nosso país, do nosso estado, com relação a essa pandemia?
É uma avaliação muito preocupante, né? Porque a manutenção desse número de casos não tranquiliza, pelo contrário, né? Seria esperado que com as medidas adotadas, né, houvesse uma queda mais rápida do número de casos, né? Então, isso preocupa e indica que a gente vai entrar numa outra situação epidêmica, né, que é a gente chama isso de uma endemia, que é a manutenção de casos por um tempo indeterminado, né? Então, isso já acontece com outras doenças virais, né, como no caso, por exemplo, a AIDS, a dengue, né? E com o agravante de que seria possível ter uma queda mais significativa, né? Mas é uma situação difícil, uma situação nova, né? E que as mudanças, no sentido de ter uma diminuição de incidência, de óbitos, depende muito, basicamente, de diminuir a aglomeração, né? Porque o vírus só existe nas pessoas.
É.
E fora das pessoas, ele sobrevive por muito pouco tempo, né? E depende da proximidade para a transmissão de uma pessoa para outra, né? Ele não tem um hospedeiro intermediário, o contato, a transmissão é sempre de uma pessoa para outra.
Doutor, quando a gente, os nossos governantes falam que o pior, não é que o pior já passou, mas estamos numa estabilidade, chegamos ao platô, não dá para confiar muito nisso então?
Esse dado, para as pessoas que adoecem, para as pessoas, os familiares que tem alguém que morre, não significa nada, né? O que a gente desejaria é que a gente observasse uma queda mais significativa, né? E que as medidas de flexibilização, que esse nome que se utiliza aí, precisam ser tomadas com muito cuidado, né? Porque veja o exemplo das escolas, né? Campinas tem aqui, se a gente for somar aí entre alunos, professores, funcionários, cerca de 300 mil pessoas, né? E a questão não é simplesmente assim, essas pessoas vão para a rua agora. Não, elas não vão para a rua, elas vão para um ambiente de aglomeração, né? Então, não é à toa que a prefeitura tá sendo cuidadosa no sentido de conversar, inclusive, com os pais, né? Ver o que eles opinam sobre isso, né? Porque é uma situação muito difícil, você colocar um volume grande de pessoas, olha, 300 mil pessoas, né? Num ambiente de várias horas, 5 dias por semana, né? Não é algo assim que você vai e fica 15 minutos, né? Eu estou falando 15 minutos não por acaso, né?
Sim,
porque
sim.
É o tempo que se estima que seja mais que isso, aumenta muito o risco de uma transmissão de uma pessoa para outra, né? Então vejo a complexidade dessa situação.
E a gente ouvindo especialistas, a gente tem o nosso papel de levar informação e orientar a população. E o senhor falou, né? Essa questão da aglomeração e tem muitas cidades do litoral, do circuito das águas, que estão assustados, né, com o que nós vimos nas praias. E vem aí um super feriado, né? O senhor fica preocupado também com esse possível nível de aumento de casos por conta dessas aglomerações?
Veja, Marco, qualquer aumento de aglomeração significa mais casos, né? E a gente sabe que para cada 100 pessoas que... ou arredondando aí, para cada 1000 pessoas que adquirirem a doença, 37 vão morrer. Né? Eu tenho essa certeza, né? Quer dizer, esses números não têm mudado. Então, o problema é o seguinte, né? Será que eu vou estar nos 37 ou vou estar naqueles que não vão morrer ou vão adoecer? Isso ninguém sabe, né? Então, o que a gente faz de um risco dessa dimensão, né? Eu vou adotar medidas de precaução, não vou me expor, não vou me aglomerar, né? Se perguntar para alguém assim, se eu tivesse certeza, né? Olha, se você ou sua família, seu filho, for para o litoral ou para o circuito das águas, se você for para lá, você vai adquirir o vírus e, no seu caso, você vai ser um dos que vão morrer. Né? É. A gente não tem essa certeza, mas tem um risco, né? Então, na verdade, não é simplesmente ir para esse ou aquele lugar, né? Ou vai para o cinema, ou para o teatro, ou centro de convenções. A questão é a aglomeração, uhum, né? Que você fica perto de uma pessoa que existe um risco dela estar doente e estar transmitindo e não saber.
O senhor acha que estão acelerando muito rapidamente essa flexibilização? Porque Campinas vai liberar cinemas, teatros, já tem o comércio funcionando 8 horas, bares até as 10, possível retorno das escolas. O senhor não acha que o Estado também não está caminhando muito rapidamente, doutor?
Eu entendo a angústia de todos, né, de todos os cidadãos e dos governantes, né? Mas acho que a gente precisa, nesse caso, né, não tomar uma decisão de forma isolada ou enxergando um lado só. Acho que a gente tem que enxergar o risco potencial dessas novas situações, né? As novas situações que eu me refiro, as situações que potencialmente geram aglomeração. Então, é diferente de você abrir, por exemplo, um shopping, né? Controlar, inclusive, o número de pessoas que ingressam, né? Fazer medição de temperatura, exigência de máscara, né? Disponibilizar álcool gel, lugares para as pessoas lavarem as mãos, né? Tudo isso é efetivo. Mas isso é diferente, por exemplo, de abrir o cinema no shopping, né? Mesmo que seja com 40% de utilização dos lugares, né? Por quê? Porque essas pessoas vão ficar mais de 15 minutos ali no mesmo espaço, né? E passou de 15 minutos, aumenta muito o risco de transmissão. Mesmo que você guarde aí uma distância de 1,5 metro, né? Fica só imaginando, né? Alguém que espirre dentro do cinema, né?
Uhum.
Imagine o pânico que isso, nossa, potencialmente pode gerar, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nessas condições de risco, né? Se basear muito naquilo que a gente já conhece, né? E acho que vai muito além de simplesmente identificar pessoas sob risco, né? Todos estão sob risco, né? Uhum. Ou de adoecer, ou de transmitir. Né? Então, o cuidado aí é basicamente evitar ao máximo situações de aglomeração.
Sei. Doutor, então duas coisas. Essa doença, ela não vai sumir da noite para o dia. Mesmo com a vacina, ela vai continuar, né? Mas de uma forma, quando tiver uma vacina, ela vai atingir um número menor de pessoas, porque se a vacina for eficiente, isso é uma coisa que ela vai conviver, a gente vai conviver com ela por muito tempo, né? Não vai desaparecer, né, doutor?
A gente está vivendo um momento, assim, da história da humanidade muito diferente, né? Por um lado, uma situação de uma pandemia, que não é a primeira vez que isso ocorre, né, na história da humanidade, Mas a diferença é o desenvolvimento de técnicas do conhecimento sobre a situação, em todos os campos do conhecimento humano, né? Então, a ciência tem dado um suporte muito grande, muito rápido para a tomada de decisões, né? Então, as vacinas, por exemplo, nunca houve um tempo tão curto de desenvolvimento de uma vacina. Mas a gente não tem informações, assim, por exemplo, de como que vai ser o desenvolvimento da humanidade, tanto da pessoa que teve o contato com o vírus, né, pela doença ou pela vacina. Então, são informações que a gente está longe ainda de saber, né, de ter existe uma previsão aí, talvez até sendo muito otimista, de 6 a 9 meses de utilização da vacina, das várias que estão sendo desenvolvidas no mundo todo, né? Mas também a gente não sabe por quanto tempo, que nível de imunidade cada vacina vai proporcionar e que por quanto tempo, né? Isso só o futuro vai dizer. Mas o que você coloca realmente é a situação mais provável, que a gente vai ter que continuar convivendo com esse vírus ainda por muito tempo, né? E com certeza a gente vai conseguir diminuir a transmissibilidade dele, né? Mas de qualquer maneira, essas medidas todas, a gente vai ter que incorporar na nossa rotina, né?
É verdade.
Não podemos, assim, jogar todas as fichas numa única possibilidade, no caso aí da vacina, né?
Doutor, só para a gente encerrar, o que nós temos observado? O desmonte, fechamento de vários hospitais de campanha. A gente sabe que custa muito dinheiro manter as UTIs funcionando sem termos pacientes. É preocupante esse desligamento desses hospitais, dessas UTIs, ainda que nós não tivemos diminuição de casos, de mortes, ou a gente poderia deixar um pouquinho mais funcionando, esperar mais um pouquinho?
Olha, quanto a isso, Marco, acho que a gente tem parâmetros para a tomada dessa decisão, né? Isso revela, por um lado, né, algo que talvez nem o todo da população tivesse essa noção, né, do quanto que o Sistema Único de Saúde consegue se mobilizar para dar assistência às pessoas, né, garantir internação em leitos de UTI. Então, essa estruturação, claro que isso foi muito desigual no país todo, né? Vide aí a situação, por exemplo, de Manaus, né? E também muito preocupante é alguém morrer por falta de assistência, né? Então, a gente está num estágio que conseguiu, aqui no estado de São Paulo, região de Campinas, uma oferta de leitos, né? Uma estrutura de cuidado às pessoas bastante adequada. Muita tecnologia também foi desenvolvida no sentido de conseguir melhores resultados para esses pacientes graves ou muito graves, né? Então, assim, eu acho que esse é um parâmetro que a gente tem mais facilidade para lidar. Eu avalio que não está havendo uma precipitação nesse processo.
Bom, vindo de um especialista é muito melhor do que de uma pessoa que não entende. Por isso que eu fiz essa pergunta. Se o senhor está falando, a gente está embasado numa pessoa especialista e é uma boa notícia, pelo menos, o que o senhor nos dá. Doutor Edson...
Agilidade na resposta também.
É,
né?
mas
a gente consegue.
Porque nada melhor que ouvir um especialista, porque as pessoas nos perguntam, né? Poxa, nós ainda estamos numa pandemia, começa a desativar hospital aqui, hospital ali, e, por exemplo, se voltam a acelerar os casos, é o que a gente não quer, mas aí como é que fica? Mas o senhor já deu a resposta que a gente precisava. Obrigado, viu, doutor Edson Bueno? Muito obrigado por participar e por dar esses esclarecimentos à nossa população.
Eu que agradeço a oportunidade, né, e desejo aí que todos possam se cuidar, né, lembrando que uma coisa bem óbvia, né? Mas que é bom a gente repetir. A gente só está aqui porque alguém cuidou ou cuida de nós.
E evitar esse excesso e essa aglomeração, e principalmente no feriadão, né, doutor?
Isso.
Tá bom.
Essas quatro coisas: evitar aglomeração, uso de máscara, lavagem de mãos e distanciamento.
Tá certo. Obrigado, viu? Uma boa tarde para o senhor. Bom final de semana também.
Bom trabalho para todos.
Obrigado.
Os ouvintes também.